Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Amém? Um grande privilégio estar com a amada igreja aqui nessa manhã. Eu queria que você lesse comigo um trecho da Bíblia em Salmos 127, versículos 4 e 5. Está aqui o texto. Mas eu vou ler a partir do versículo 3, porque também é relevante, como toda palavra é. Salmos 127, livro de Salmos, capítulo 127, versículos 3, 4 e 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Quero contar para vocês uma pequena experiência alusiva a esse texto, a aljava e as flechas. No ano de 2005, eu fui convidado para fazer o curso internacional de liderança avançada na cidade, no país de Singapura, no portal sul da Ásia, através do Instituto Internacional Haggai, 2005. E antes de ir para lá, eu tive que preencher um formulário muito grande de aprovação. E nesse preenchimento do formulário, havia um questionamento lá, se eu tocava algum instrumento e se eu cantava. Então eu respondi afirmativamente e eles me escalaram para dirigir o louvor de um dos dias, dos 27 dias que durava o seminário internacional. E aí então eles me escalaram já para o primeiro dia para dirigir o louvor, na primeira manhã do seminário que duraria esses 27 dias, e era seminário manhã, tarde e noite, e funcionava de domingo a domingo, tinha de vez em quando uma folga, e era bastante puxado. E quando eu dirigi o louvor, quando eu terminei de dirigir o louvor no primeiro dia, o irmão que ia dirigir no outro dia me procurou, e disse assim: olha, eu não estou me sentindo muito bem, eu estou com jet lag, aquele mal-estar de viagem que as pessoas têm quando viajam internacionalmente, viagens longas. E aí esse enjoo de viagem pegou ele. Então ele pediu para eu ajudá-lo e substituir a direção do louvor. No terceiro dia, os irmãos que dirigiam o louvor todos os dias, que tinham uma escala de muitas pessoas, eles haviam feito uma reunião e pediram para eu dirigir todos os dias o louvor, que estavam gostando e tal, e me convidaram para fazer a direção do louvor todos os dias. Aí eu topei, porque eu tinha gostado também de estar diante do pessoal lá e ajudando nesse ministério. Quando faltava 2 semanas para o fim do congresso, eles me convidaram para montar um coral para formatura. Aí complicou um pouco mais. Então eu tive que dirigir um coral e, aliás, eu tive que selecionar o coral. Havia muita gente e só homens, né? Então um coral masculino. Eles pediram para eu fazer um coral pelo menos com 20 homens e de várias nações, de vários países. Aí eu selecionei 21 homens de 17 países, e começamos a ensaiar 2 vezes por dia, nos pequenos intervalos que haviam lá. E no dia da apresentação, o auditório era muito grande, porque tinha membros das igrejas de Singapura, autoridades religiosas, autoridades políticas, estavam presentes. E quando eu terminei de dirigir o coral, a gente cantou um pupurri de muitas canções clássicas evangélicas, que sempre terminavam no refrão de uma canção muito linda do Steve Green. Infelizmente, ele faleceu prematuramente num acidente de helicóptero, mas deixou lindas canções, e essa música era chamada Precisam do Senhor, em inglês, People Need the Lord. E a gente terminava com esse grande estribilho, né? Sempre cantando People Need the Lord. E as pessoas gostaram muito e foi muito bacana. Havia todo mundo, a plateia aplaudiu de pé. No dia seguinte, a formatura, já tinha fechado o seminário, mas havia uma cerimônia interna, ainda de prestação de homenagens para os que estavam lá. Aí eles me chamaram para me dar uma gravata de presente. E eu queria que mostrasse essa gravata aí no PowerPoint. Eu tirei foto dela. Vocês podem ver que é uma aljava estilizada, com três flechas. Parece que era meio profético, porque eu tenho três filhos. Três flechas, três filhos, um filho, duas filhas, que duas filhas estão presentes aqui com os meus genros, queridas. O meu filho mora em Blumenau, é dentista lá na cidade de Blumenau, e não está aqui hoje. E eles me deram essa gravata, e é uma gravata de linho, bordada à mão. Já pensou que coisa chique? Só que eles esqueceram, porque eu acho que eles compraram de última hora o presente, esqueceram de tirar a etiqueta do preço. E olha lá o preço. $150. Meu Deus do céu, eu tenho 200 gravatas em casa, mais de 200. Eu faço coleção de gravatas. E nunca paguei, eu acho que mais de R$40 por uma gravata. E essa gravata, segundo o câmbio de terça-feira passada do dólar, custava R$519. É brincadeira. É um pavor. Agora, que simbologia bonita. Parece que Deus estava nos abençoando, mostrando a importância de pais terem filhos na sua aljava. E nós lemos aqui no texto, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Então, uma das coisas que aparece aqui no texto como primeiro ponto, é que o proprietário da aljava é um guerreiro. Aquele que tem a aljava é um guerreiro. Todo pai é um guerreiro. Papai, que você está aqui hoje, acredite, você é um guerreiro. Um guerreiro de Deus. Você, como pai, não está num parque de diversões, você está numa guerra, numa luta. E você tem flechas para lançar. E você tem esse título de pai. E aqui no texto, pai é sinônimo de guerreiro. Você é um guerreiro. Todo pai é um guerreiro. Há uma guerra a ser travada neste mundo. E a família está inserida nessa guerra, e a família apresenta um suprimento de guerreiros, e estes são os pais. Soldados de Deus, que são os pais guerreiros. E pais precisam apresentar os seus filhos. Eles são herança do Senhor. Eles são a recompensa do Senhor. E eles precisam apresentar os seus filhos a Deus. Isso não se faz sem luta. Você acha que criar filhos é moleza? Você que é pai sabe que não. Educar filhos é uma guerra. Educar filhos é uma luta. E você precisa participar com intenção. Seja pai consciente. Seja pai intencional. Trabalhe como pai de verdade e apresente seus filhos a Deus. Não se acham bons filhos na beira da estrada. Não se acham filhos em árvores. Filhos são forjados por pais conscientes. Pais que são participativos. Pais que são presentes. Pais que são intencionais. Que educam intencionalmente. E que exercem a paternidade intencionalmente. Pais guerreiros investem consciente e planejadamente na vida dos seus filhos. Desde que eu tive o primeiro filho, até antes de ter filhos, minha esposa e eu decidimos que quando tivéssemos filhos, cada um deles seria discipulado individualmente como um servo de Deus. Era uma intenção nossa. Isso há 32 anos o primeiro filho nasceu. Vai fazer 33 anos. E a gente discipulava semanalmente o primeiro filho, a segunda filha, a terceira filha, sempre. Semanalmente. Nunca falhamos na intenção e também na ação. Enquanto estávamos não viajando, estávamos em casa, nós estávamos lá cumprindo o horário e o tempo de cada filha e de cada filho. Pais investem conscientemente e planejadamente na vida de seus filhos. Em segundo lugar, as flechas estão nas mãos do guerreiro. As flechas estão nas mãos do guerreiro. As mãos sugerem certa intimidade. As mãos sugerem toque. As mãos sugerem toque físico. Pais encostam nos seus filhos. Pais tocam os seus filhos. Pais fazem carinhos nos seus filhos. Pais tem a sua presença física na vida dos seus filhos. Esse texto sugere que os pais, quanto antes tiverem filhos, melhor. Os filhos da juventude, o texto fala, né? Como flechas das mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Quanto mais jovem os pais, quer dizer, não faça tão cedo filhos, né? Não faça filhos tão cedo, porque senão você pode ser, de repente, filho do seu filho. Agora, essa semana a revista Veja publicou, nas páginas amarelas, uma entrevista com uma ex-reitora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ela diz que hoje em dia, os adultos ainda têm atitudes de crianças. Por quê? Porque eles não conseguem tomar decisões sozinhos. Os pais são presentes ou demais, ou às vezes ausentes, e provocam um estrago até de dependência excessiva na vida dos filhos. Por exemplo, ela conta uma história de de ela ter perguntado para um filho, para um rapaz, o que ele queria ser no futuro. E o filho olhou para a mãe e esperou a mãe responder. Uma decisão importante para o futuro deveria ser tomada pelo filho, já jovem adulto. Muito obrigado, meu querido. Jovem adulto. mas os filhos ainda não estavam preparados, não estão preparados para tomar decisões importantes. Há um fenômeno internacional também, universal, que é o fenômeno da adultescência. Adultos que nunca ficam adultos, continuam adolescentes. 40 anos de idade ainda é um adolescente. 50 anos ainda é um adolescente, às vezes. Com atitudes de adolescente. Falta ali a responsabilidade, né? Aquele pai. Aqui esse texto diz que as flechas estão nas mãos do guerreiro. E aqui começa, então, a interpretação das relações utilitárias. Flechas são úteis. Flechas são instrumentos de trabalho, instrumento de luta. E com a flecha a gente atinge alvos. Com a flecha a gente alcança propósitos. Agora o pai pode usar os filhos. Ah, de criança você não usa os filhos, não. Eles te usam. E você sabe muito bem que você é muito útil para os seus filhos quando eles são pequenos. Você é tão útil que eles extraem tudo de você. Se pudesse, até tomariam o suco dos seus ossos. Eles espremem você. Você não é muito importante, a não ser que você seja útil para eles. Os filhos nos usam. Usam, mas chega um dia que nós também queremos usá-los. E um dos teores da mensagem de hoje é que os filhos precisam ser úteis também para os seus pais. Filhos úteis. Uma relação recíproca de utilidade. Que sejamos úteis uns para os outros. Quanto antes se tem filhos, e quanto antes nós os conduzimos à maturidade, tanto antes nós podemos ter também a sua ajuda e o seu serviço ao nosso lado. Em terceiro lugar, filhos foram planejados para trazer felicidade. Legal isso, né? O texto diz, como é feliz o homem que tem a aljava cheia deles. Ou seja, como é feliz o homem que tem um monte de filhos. Bom isso, né? Só que hoje em dia eu acho que a gente não aconselha mais um monte de filhos. Hoje a gente já está dizendo assim, filhos, pode pisar um pouco no freio. Porque o mundo já está todo populacionado, né? Tem alguns que seguem ainda o mandamento que Deus deu a Adão, né? Ide, multiplicai-vos e enchei a terra. Hoje a gente tem que dizer para eles, mas não façam isso sozinhos. Deixe os outros ajudar a encher a terra, né? Filhos foram planejados para trazer felicidade. Eles são uma herança que Deus deu. São uma herança, uma recompensa concedida por Deus. Filho é recompensa. Desde quando recompensa é coisa ruim? Desde quando herança é coisa ruim? E desde quando o autor da herança, que é Deus, pode dar uma coisa ruim para nós? Filhos são herança do Senhor, portanto são bons, são coisa boa. Filhos são bênçãos. Então não é correto você dizer assim para o seu adolescente, não é um adolescente, é um aborrecente, né? A gente já ouve muito disso aí, é ruim ouvir isso. Não é aborrecente. Não é. Ele é uma bênção, é um instrumento de felicidade para o papai, também para a mamãe. É um instrumento para promover felicidade. Adolescentes podem ser queridos, podem ser preciosos, podem ser doces, mas também podem ser fortes, determinados, desde que sejam bem educados. Gerando filhos, formando filhos equilibrados. Pais não estão errados em esperar que seus filhos lhes tragam prazer e felicidade. Não estão errados, não Não é egoísmo de um pai esperar que o filho faça ele feliz. O texto bíblico desse salmo aponta por uma certa efusividade na expressão como é feliz o homem que tem filhos. Como é feliz. Ou seja, é bastante feliz, é muito feliz o homem que tem filhos. Pais exercem a paternidade com felicidade, com alegria. Tem pais que não gostam de voltar para casa para não enfrentar a ferinha que tem lá. Isso é terrível. Voltar para casa com medo de enfrentar aquela cara embirrada, aquele filho estripulento. Pais precisam exercer paternidade com felicidade e alegria e não como um fardo. E não deixar tudo para a mãe. Pais não devem ser humilhados também diante de quem quer que seja. Aqui o texto diz que não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Filhos são intercessores que devem interceder pelos pais diante do tribunal. E aqui nós entramos no ponto 4. Filhos intercedem por seus pais. São intercessores de seus pais. O pai que tem filhos intercessores não vai sofrer humilhações diante de seus inimigos. Aliás, hoje nós vemos um número crescente de pais humilhados. Pais que ficam humilhados pelo comportamento dos filhos. Pais que ficam arrasados porque os filhos se comportam erradamente. Pais que têm que tirar os seus filhos da prisão, da cadeia. Pais que têm que internar seus filhos em casas de recuperação de toxicômanos. É comum que nós encontremos pais que, por fraqueza, às vezes, em sua missão como pais, sofrem humilhações das mais diversas. Evidentemente, Clarice e eu, minha esposa, estivemos conversando ainda hoje, evidentemente, os filhos atingem certa autonomia e maturidade e não se pode mais atribuir tudo como culpa de um pai. Porque há decisões pessoais que são tomadas hoje e que não podem ser atribuídas à educação anterior. No entanto, nós acreditamos numa relação íntima entre educação e comportamento. Filhos que se comportam bem, geralmente foram educados muito bem. Filhos que se comportam mal, provavelmente foram mal educados ou foram negligentemente educados. Filhos precisam ser representantes defensores de seus pais. Filhos precisam defender seus pais, comprar suas lutas, envolver-se com seus dilemas e recompensá-los. Porque os filhos são uma recompensa de Deus. Intercessores diante do tribunal do julgamento são legítimos defensores da honra de seus pais. Isso, em outras palavras, significa que filhos honram os pais. Trazem honra para os pais. Gostaria de terminar com uma ênfase muito especial com alguns pontos. Pais conscientes já oraram muito por seus filhos. Pais conscientes gastaram muito joelho na presença de Deus em favor dos seus filhos. E agora, filhos conscientes precisam orar muito por seus pais. Filhos conscientes precisam orar muito por seus pais. Pais guerreiros precisam da força renovada pela intercessão dos seus filhos. Sabe aquele guerreiro que vai para a guerra espiritual, mas tem alguém na retaguarda orando e abençoando. Filhos, filhas, cristãos conscientes são cristãos coerentes e relevantes. Cristão que não ora, que tipo de cristão é? Cristão que não se importa com outro em oração, que tipo de cristianismo tem? Que tipo de cristianismo pratica? Espera-se que a comunidade dos cristãos do mundo inteiro seja uma comunidade de gente que ora, que leva Deus a sério, que não tem apenas Deus na agenda de compromissos, mas que tenha Deus na agenda do coração em oração constante. Cristãos relevantes oram e investem o tempo real nesse ministério, que é o ministério maior do cristianismo, ministério da oração. Não podemos fazer nada de mais importante e nada de mais eficiente, nada de mais eficaz do que orar. Porque quando oramos, acionamos o poder de Deus para agir. Jesus investiu muito mais tempo orando do que realizando qualquer outra coisa. Jesus orou mais do que pregou. Jesus orou mais do que curou enfermos. Jesus orou mais do que ensinou na sinagoga, porque Jesus passava às vezes noites em oração. E tem um texto que diz que era costume dele levantar-se de madrugada, subir um monte para orar. Era costume, era comum ele fazer isso só de vez em sempre. Se Jesus orou e tinha esse ministério como algo sério, também não é errado nós esperarmos que nós cristãos tenhamos isso como uma coisa séria em nossa vida. E eu quero fazer um apelo aqui. Eu sei que aqui tem gente que tem seu pai já falecido. Já morreu, não pode mais usufruir da sua companhia. Mas eu quero convidar você a ficar sentado no seu lugar, se você não tem mais o seu pai em vida, e orar por ele. Não pelo pai, viu? Já está mortinho. Mas orar pedindo que Deus lhe dê graça para perdoar se ele errou, para tirar as mágoas do seu coração, ou agradecer a Deus pela influência que ele foi na sua vida durante o tempo que ele viveu. Se você também tem o seu pai que não mora mais com você, e isso tem muita gente que vive esta realidade nos dias de hoje, não está mais na sua casa e não está aqui hoje, você pode interceder por ele também, sentado onde você está. Agora, se você tem o seu pai aqui, você é filha ou filho, eu vou pedir que você aceite um pequeno desafio meu agora. Você se coloque de pé. Procure o papai que está por aí, se ele tiver. Fique do lado dele. E interceda por ele. Podemos fazer isso? Quem tem seu pai aqui, pode se deslocar, pode fazer alguma agitação. Sem problema nenhum. E pode orar pelo seu pai. Eu vou pedir para minhas duas filhas orarem aqui por mim, que estão aqui hoje. Gostaria de orar junto com toda a igreja. Querido, bondoso Pai, esse teu nome, Pai, foi reavivado por Jesus Cristo, teu Filho. E é tão lindo esse título que o Senhor tem, que descreve tão perfeitamente a tua relação conosco. Tu és o Pai perfeito. Tu és o Pai daquele Pai também que não é perfeito. Aquele Pai que luta, que trabalha, que tem dificuldades. Mas Tu és um Pai também que compreendes esses pais humanos como nós, que temos nossas limitações e dificuldades. E hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que a Tua mão esteja sobre nós, pais, para nos abençoar, para nos colocar outra vez força para vivermos a nossa missão, para desenvolvermos o nosso ministério como pais, que é um serviço verdadeiro ao Senhor e que nós fazemos com tanta alegria. Ajuda-nos aceitarmos o teu amor, o teu perdão, quando nós erramos, quando nós não fazemos o correto, mas te agradecemos que temos todos os recursos do teu amor, da tua libertação. O Senhor nos livra da culpa, o Senhor nos livra dos nossos erros do passado, o Senhor lava as nossas culpas e o Senhor já morreu pelas nossas dívidas. Obrigado porque podemos ter a conta zerada diante do Senhor e podemos hoje renovar outra vez nosso desejo, a nossa vontade e a nossa afirmação. Sim, queremos ser pais, pais segundo o teu coração, em nome de Jesus. Amém.